simplesmente para sua torcida comemorar.
E a mágica acontece! Uma bola fantástica, maravilhosa, um lance de rara inteligência no futebol.
Pode bater de primeira.
Cobertura demais! Demais! Gol!
Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe!
Senhoras e senhores, estamos começando mais um Dibrano UFC, hoje muito especial, aqui ao vivo, sem corte, sem edição, sem nenhuma, hoje para falar, esse que é o episódio número 15, para falarmos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade não só da terceira, como também da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, para o pessoal todo que estão nos vendo aí, deixe seus comentários, já vai curtindo, adicionando os favoritos. E para você que está ouvindo isso aqui depois, lá nos seus agregadores de podcast favoritos, por favor, não esqueça de favoritar, dar estrelinha, também deixar seus comentários, assim como nas redes sociais que estarão, pelo menos eram para estar aqui, na descrição do programa. E aí, é basicamente isso, então vamos para a live, porque hoje tem muito assunto, com uma equipe muito reduzida, porém, muito especial. Muito bem, e aí pessoal? Tudo bem com vocês, Fernandão?
Fantástico! Salve galera, Yamada, Victor Yamada, Gordo Yamada, tamo aí, tamo junto.
E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, Gui, Victor, Ohayô! Para todo mundo que está chegando, vocês estão aí no Japão, a gente aqui no Brasil. Muito legal participar aí com vocês para bater esse papo aí, para falar da rodada do Brasileirão e a primeira vitória do São Paulo Futebol Clube, quem diria?
É isso aí. Como vocês estão vendo, não tem corintiano e, por um acaso, também não tem palmeirense. Ó, você
que... Interessante. Não, desculpa. Me desculpa ter que te interromper agora. Que história é essa que, quando o meu time perde, eu fujo e o time dos caras, principalmente o Corinthians, é humilhado duas vezes? E cadê o elenco do Corinthians? Os dois não vieram, os dois.
Não, que você foge, você foge. Ninguém
nunca, isso aí... nunca. Estou sempre presente, às vezes não na gravação, mas em mente, em coração.
Coração é complicado também, isso aí você não colabora comigo. Porém, vamos aqui falar, tem pior de tudo aqui, tem assunto pra caramba, e hoje a gente, com o elenco reduzido, a gente tá no osso do caroço aqui, então vamos que vamos. Não esquece aí, mais uma vez, deixar seus comentários, adicionar os seus favoritos e seguir as redes sociais que vai estar na descrição aqui. Talvez eu não tenha colocado ainda, mas vai estar lá. Não se preocupe. Vamos então, partiu para o jogo, apita o juiz. Vamos lá então. Começando aqui para falar de quem? O Santos.
Fantástico. Ah, Santos aí.
Ó.
Esquece, muito demais.
Bom, vamos lá. Santos que... Espera que eu vou dar a notícia. Você comenta, você é o comentário, você é o comentador.
Desculpa.
Não atravessa, Lazareno. Vamos lá, ó. O Santos, que... O Santos também não tem muita coisa para falar, né? Basicamente, o Santos, 374 dias sem jogar, porém venceu o Paysandu por 2-0 lá na Vila Belmiro, vazia. Vazia, né? Não tinha ninguém lá, né?
Vazia. Tinha um gato lá, eu vi um gatinho lá.
É, o gato tá sempre lá. O Santos que venceu o pai Sandu por 2-0.
Vai Sandu!
E sai depois para enfrentar o time do... Quem que é? É o time do Avaí, lá na Ressacada. Time do Guga. Mas vamos aí, Vitão. Que dizer do jogo Paysandu e Santos, no caso Santos e Paysandu?
Bom, um jogo horrível, né? Um jogo muito feio, primeiro tempo horrível. Eu não consegui assistir, então eu mais vi alguns momentos lá da partida, que não foram muitos, né, os famosos melhores momentos. Um primeiro tempo muito ruim, muito fraco, praticamente todo mundo abaixo. João Schmidt meio que sumiu, não conseguiu aparecer muito, Rainer muito mal. Estreia do Enzo Monteiro no profissional, o menino da base aí que subiu do sub-20. Não conseguiu se encaixar muito bem, porque também não chegou muita bola, né? O meio-campo não estava bem, né? Os três lá do meio-campo não estavam nos seus melhores dias. Então, falta também experiência, né? Acho que precisa ser mais titular para ter esse ganho de experiência, da porrada, né? De aguentar corpo e tudo mais, né? E cara, e foi um primeiro tempo onde o Santos teve uma finalização só, que foi uma cabeçada, inclusive, do Enzo, que, na verdade, ele dá uma cabeçada que bate no jogador do Paysandu e vai pro gol. Então, tipo assim, essa foi a única chance que o Santos teve, assim, no primeiro tempo. E, cara, eu acho que eles entraram com aquela sensação de, bom, a gente, se quiser, ganha em qualquer momento, sabe? Pelo menos foi o que deu pra ver do pouco que eu vi do jogo, né? E já no segundo tempo, com as substituições, JP Sherman entra muito bem, né? E a entrada também do Pedrinho no lugar do Otero, e depois o Júlio Furt entra também no lugar do Enzo, né? Ia dar outra cara. Mas duas jogadas, na verdade, o individual do Pedrinho foi uma grande diferença. Acho que se não fosse o individual do Pedrinho, acho que eu acredito que seria 0-0. Acho que o Pedrinho está mostrando uma evolução muito boa com o decorrer do tempo. E é isso aí. Os dois gols saíram do jogador do Pedrinho. Um foi dele e outro foi de um rebote que o Guilherme completou, com o rebote do Guilherme. Mas é isso. O mais importante são os 3 pontos. Eu acho que eles têm que mostrar, correr mais. Acho que tem que se esforçar mais. Série B não é brincadeira. Eu acho que eles não podem entrar com essa mentalidade de ser grande ou... Ah, a gente pode ganhar com o momento. Não é isso. Acho que todos os times da Série B têm o mesmo objetivo, que é alcançar a Série A. Então, eles vão entrar para dar vida. E o Santos tem que entrar da mesma forma. Para dar vida, para ganhar os 3 pontos de forma digna, sem achar que a qualquer momento vai conseguir fazer gol e vai sair com a vitória. Foi muito que aconteceu nesse jogo contra o Paysandu. E basicamente é isso aí do jogo do Santos, né? Que só teve isso, né? Já que o Santos só tem Série B para jogar esse ano. Dito mas isso, tem algumas outras noticinhas.
Não, só é uma opinião que eu tenho. E aí, Fernandão, vamos ver se você concorda comigo. Para mim, o Santos tem a obrigação de subir. Eu acho que esse é o ponto inicial. Ponto 2. Você acha que tem a obrigação de ser campeão? O Yamadinho aqui é o nosso menino aí com... É o único santista com menos de 48 anos, diz que não, tem que subir só. E aí?
Não, eu acho que é obrigação, mas enfim. Fernando?
Ah, eu acho que o Santos vai subir até com relativa facilidade, né? Pelo elenco que montou para a temporada. Já mostrou no Campeonato Paulista que é um time competitivo, que é um time forte. Obrigação é sempre complicado você dizer em se tratando de time grande, né? Porque o Palmeiras conseguiu ser campeão, o Corinthians conseguiu ser campeão, outros não conseguiram, né? Como o Inter, como o Atlético, como o Botafogo. Mas eu acho que o Santos vai pro título, sim. Né? Tem 4 ou 5 adversários ali que são times realmente com nível alto de Série A. Acho que o Sport, o Goiás, o Curitiba, o Ceará... Né, são os times que vão bater em cima ali com o Santos para subir. É difícil falar obrigação. Eu acho que o Santos tem que manter um nível de futebol muito alto. E mantendo um nível de futebol muito alto, né, por ser uma Série B longa, uma Série B complicada, com viagens, deslocamentos, tal, Para o Santos facilita porque ele não está jogando, né? É ruim pelo calendário e pelo faturamento, não está jogando uma competição sul-americana nem uma Copa do Brasil paralelamente, vai jogar só a Série B. Então tem tempo para treinar e até para descansar um pouco mais, mas eu acho que vai subir muito, muito com nível muito alto de futebol, né, comparado aos outros, e acho que vai bater campeão, sim.
Fala aí, Vitão, você tem as noticinhas para dar? Então, desembuche.
Não, o Santos que saiu do transfer ban, foi acordado lá com Krasnodar, com o bagulho do Cueva. Ficou acho que em 22 milhões de reais, que vai pagar em parcelas. E se não cumprir com as parcelas, entra no novo transfer ban. Disso, daquela transfer ban, veio o Patrick, que tá falando que vai vir como meia. Veio o jogador lá do Fortaleza, me fugiu o nome. Olha que coisa feia.
Escobar,
obrigado. Veio Escobar veio o Serginho. O Serginho que deu o Serginho veio do Maringá. E o Serginho veio com algumas polêmicas, dizendo que, na verdade, foi pedido do pai do Neymar. Né? Parece que foi algumas coisas assim que o pai do Neymar tinha pedido para trazer para o Santos. Deu meio que um bafafá, mas aí o Carilli, na coletiva após jogo contra o Paysandu, disse que foi um pedido do Carilli. O Carilli que pediu o Serginho, que ele já vinha acompanhando ele e que confiava no potencial dele, e por isso que foi um pedido do Carilli do Serginho. Isso aí. O Santos agora vai para enfrentar o Avaí, lá no em Avaí.
E que joga com o Guga. Guga tá no ataque dos caras. Eu só lembro do Guga. Né? Fernando Camargo tem experiências boas.
O Guga vai dar raquetada?
De Santa Catarina ali.
Só na raquete, só. Mas enfim, bom, mas é isso aí. Santos, mais uma só implementando aqui, né? Vou falar mais uma vez que precisa jogar com mais seriedade, não pode entrar com essa falta de... como posso dizer? Não é falta de
humildade.
Tem que ter mais humildade, tem que ter mais raça. Não pode faltar raça para o time, eles têm que correr, eles têm que entender que, por ser estreante na Série B e por ser o maior time da Série B, né? Eu não digo nem por só questão de elenco e dinheiro, mas pelo tamanho do Santos, a visibilidade em cima é muito maior, então... Os times vão com muito mais sangue para enfrentar o Santos, até pela visibilidade que vai ter, então a oportunidade de jogadores poderem se mostrar. Então o Santos, eles têm que ir com mais raça. Eles não podem com essa falta de raça que foi nesse primeiro tempo, e eles têm que correr. Tem que correr. Série B é isso. Que nem o Fernando falou, tem bons times que também vão lutar muito bem para esse acesso. Então o Santos tem que abrir o olho. Que essa primeira partida seja a única que ele entra sem essa raça. Que possa sempre evoluir, melhorar e ter o acesso. Eu acho que é obrigação. Eu fico muito balanceado sobre o título, vou ser sincero. Para mim, o mais importante é o acesso. O título não faz também muita questão. Para mim, o importante é o acesso. Se vir o título, tudo bem.
É isso.
Mas é isso.
Só uma notícia que foi veiculada lá no... Acho que foi até o Ademir Quintino, se não foi ele, foi o Ricardo Martins, que soltou que a folha de pagamento do Santos é de 13 milhões, alguma coisa assim, por mês. E a segunda, acho que é do Ceará, que é 3 milhões, uma parada assim.
É um absurdo. Então, aí você vê, né? Um elenco caríssimo, cara. Um elenco. Eu acho que tem times da Série A que não tem essa folha salarial.
Tem, certamente. Pode pôr muitos aí.
Não.
Atlético-Goianiense, que... Juventude. Não, se você. O Santos está entre as 8 maiores folhas do país. Então. Sim. Pode pôr muito mais que 10 times. Atlético-Goianiense, Vitória, Criciúma, Cuiabá. Nenhum desses times tem essa folha de pagamento aí. São jogadores de Série A, jogadores campeões, né? Muitos campeões em vários times. E. Eu acho que o Santos montou um elenco. Muito bom para uma disputa de Série B, já fez o trabalho no Paulista, né? Bateu na trave para ser campeão contra o Palmeiras.
Sim.
Então acho que vai desempenhar um bom trabalho. Tem que aprender a jogar a Série B, não é toda hora só dar espetáculo ou fazer jogo bonito, né? Vai ter hora que vai ter que ganhar ali por 1-0 sofrido, comemorar os 3 pontos. Acho que 38 jogos pro Santos aí, o Santos vai, no primeiro turno, acho que já vai encaminhar bem essa classificação.
Eu acredito também que vai caminhar bem.
Buenas, deu de Santos também, né? Acabou o Santos. Foi.
Fantástico, ó.
Santos. Nossa, quer dizer muita coisa, mas deu de Santos. Vamos para a próxima agremiation aí. Pelo amor de Deus. Hein? Falamos demais dos caras aqui. Vamos lá, então vamos para a próxima agremiação. Vamos falar do Palmeiras. Tá bom também, é demais já, não gosto muito de sino não, mas vamos lá. O Palmeiras, palestra, que conseguiu perder para o Internacional, para mim, favoritaço, torcendo demais para o Internacional ganhar esse Campeonato Brasileiro, para não ficar no Flamengo ou no próprio Palmeiras. Depois, o Palmeiras recebe o Flamengo e empata 0-0, ou seja, crise, dois resultados ruins, hashtag Borabel, acho que é o que
Obrigado.
Todo palmeirense quer, né?
Exatamente, acho que a crise tá vindo e hashtag Borabel. Chega de Abel, já deu de Abel.
Ninguém aguenta mais esse cara, chato o Pablo Neto também.
Ai, cara, ele falando do... De certa forma, né, do Guardiola falando sobre as viagens que faz, ele falando sobre as viagens que o Palmeiras faz e não tem descanso, né? Ele bate muito nessa tecla do descanso. E acho que é muito zoado mesmo. O Brasil é uma loucura mesmo em questão de jogo. Mas é muito bom como ele sempre fala disso.
Em falar do jogo, não sei se o Fernandão... Você chegou a assistir o jogo, Fernandão?
Assisti inteiro. Tava lá antes de fazer a transmissão ontem do São Paulo. Cara, foi um jogo muito abaixo. Né? Pro nível, né, das duas equipes, os dois melhores elencos do país, os dois com mais títulos recentes aí. Flamengo poupou jogadores, né, o De La Cruz e o Pedro no primeiro tempo, o Palmeiras entrou praticamente com a força máxima, tentou exercer uma pressão no primeiro tempo, mas não, é muito difícil, esse time do Tite é muito bem armado defensivamente, né, linha de 4 zagueiros ali, né, com o Varela e o Ayrton Lucas de laterais, os zagueiros o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, e o Rossi tá vivendo um bom momento, né, o goleiro argentino. O Palmeiras pouco produziu, sempre com bolas em cima do Endrick. Praticamente sempre com bolas em cima do Endrick para ele tentar usar a força dele, a técnica dele, né, para jogar mais à frente, chutes de fora da área e muito pouco de produção. O Flamengo ainda teve algumas oportunidades para marcar, o Palmeiras também. Né, acho que a melhor, uma cabeçada do Murilo no primeiro tempo e no segundo tempo uma com o próprio Endrick. Mas foi um jogo muito, muito abaixo do que se esperava pelo que as duas equipes podem entregar no campeonato, né? São as duas favoritas ao título, é o lado do Galo e o Inter, mas um jogo muito fraco, um jogo que poderia ter sido certamente muito mais comentado no final de semana, né? O Flamengo que veio de uma vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras que perdeu do Inter, né? Em Barueri, 2 jogos como mandante, não ganhou nenhum, né? E já começa a complicar no campeonato, porque apesar de a gente saber que o Campeonato Brasileiro é longo, você tem que largar bem, né? Para ter uma boa sequência, porque tem Copa do Brasil e Libertadores pelo caminho. O gramado não em condições tão, tão boas, né, porque sexta e sábado tiveram shows do Soweto, né, banda de pagode aqui, que o Belo fez parte e agora retomou aí. Então o gramado não estava tão legal. Mesmo assim, acho que a bola conseguiu rolar e o jogo ficou muito abaixo do que se esperava. Era um jogo para ter realmente muito mais oportunidades e principalmente qualidade dentro de campo, e se tratando de Palmeiras e Flamengo.
Ô, Vitão, louco para fazer piada com o Belo. Faz aí, Vitão, vai.
Não, eu acho que. Não, eu acho que vou esperar o momento certo para falar do Belo. Esse não é o momento ainda. Mas assim.
Esse sobre... não é o momento?
Não, eu acho que se encaixa melhor em outra agremiação. Né? Mas assim. Uma coisa que me chamou bastante a atenção nesse jogo do Palmeiras e Flamengo foi a quantidade de cartão amarelo que teve, né? Uma distribuição de cartão amarelo. Eu não assisti o jogo, mas, pô, deve ter sido uma porradaria maluca, né? Foram nove? Oito ou nove cartões.
Não, mas o time do cartão. Tite é um pouco isso aí. O time do Corinthians do Tite, naquela época, ela batia pra caceta também. Não tinha um negócio assim também?
Ah, mas o Palmeiras, na verdade, o Palmeiras tomou mais. Foram cinco cartões pro Palmeiras, um pro Everton, um pro Murilo, um pro Gomes, um pro Mike e um pro Rony. Aí o do Flamengo foi o Bruno Henrique, o Pulgar, Alan e Léo Pereira. Mas, pô, nove cartões, pô, que isso? E zero gols, acho que foi muito cartão, cara. Juiz não tava pra brincadeira, não, velho.
Não, o Palmeiras jogou dois jogos ruins, porque contra o Inter também jogou mal pra caceta, né?
Cara, mas...
O Palmeiras tá focando muito os lances com o Endrick, né? Isso aí pode ser um problema a partir de junho, julho, né? Quando ele foi embora pro Real Madrid. O Rafael Veiga, para a tristeza do Vitor, né, dos Santistas, acertou praticamente só um jogo, né, recentemente foi a final, né, que ele acabou fazendo um gol de pênalti, jogou bem, né, não está vivendo um grande momento. O Palmeiras sente muita falta do Zé Rafael, impressionante como sente falta do Zé Rafael no desarme, na condição de jogada. O Richard Rios entra bem, mas não é do mesmo nível do Zé, e o Aníbal... Aliás, o Aníbal ontem teve um gol anulado, bem anulado, estava impedido, né? E eu estava falando do gramado. O Abel, no final do jogo, deu uma declaração até que irritou um pouco os palmeirenses, que ele falou: você quer um gramado bom, o melhor que tem é o do Corinthians, da Neoquímica Arena. E para aumentar a rivalidade, não sei se vocês chegaram a ver aí no show do Soweto sexta-feira, tinha uma parte lá das pessoas que estavam lá, que eram corintianos, e no acesso ali pro gramado começaram a gritar os hinos do Corinthians dentro do Allianz Parque. Isso aí irritou também, né? Apesar do palmeirense falar que é o título que tem para eles comemorarem e tal, rivalidade sempre aflora, né, nesses momentos. Mas fato é que o Palmeiras, em dois jogos seguidos, não teve o mesmo rendimento que ele teve em outros tempos, né? E pro torcedor do Palmeiras, que tá em busca do tricampeonato inédito aí para igualar o São Paulo, acho que não é um início de campeonato brasileiro tão promissor, não.
Na verdade, ultimamente o Palmeiras tem vindo de bastante jogos abaixo, né? Não tá conseguindo jogar o futebol, né? Que nem o Veiga aí, por exemplo. É um cara que tá bem apagado. Não sei o que tá acontecendo também. Tanto que a gente vê como foi o primeiro... Não vou falar do segundo jogo contra o Santos, né, do campeonato, né, da final do campeonato, mas o primeiro jogo foi um Palmeiras muito abaixo do que se costuma ver. Acho que mais abaixo que o normal, mesmo conseguindo criar. E foi começar a criar depois de tomar um gol. E acho que é sempre assim, isso que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras, ele começa abaixo e ele só começa a ter reação quando sofre algum gol, né? Então, isso acho que tem acontecido frequentemente com o Palmeiras, às vezes. Realmente, nem parece que é o Palmeiras do Abel.
Mas desde aquele jogo contra o São Paulo lá, né, Fernando? Que o Candansan apitou maravilhosamente bem lá, que os caras surtaram lá. Aquele jogo o Palmeiras já não jogou tão bem assim.
Sem o Klaus, eu não consigo.
Não, se você pegar o ano do Palmeiras, foram poucas atuações aí. É porque, assim, o time é muito bem... postado, montado, sai jogador, entra jogador, o Abel sabe o que fazer, né? No Paulista não teve qualquer dificuldade para chegar na final, né? Os adversários que pegou, o Santos foi o único que conseguiu ganhar do Palmeiras na final, mas na decisão não conseguiu segurar 1-0, até pela reclamação também, se o gol teria sido irregular ou não, bola em cima da linha, tudo. Mas não é o mesmo Palmeiras que encanta de outras temporadas. O ano passado, por exemplo, foi campeão brasileiro muito mais por demérito do Botafogo do que por mérito do time. É claro que você tem que ter mérito para conseguir virada, ganhar jogo, mas o Botafogo perdeu o campeonato do que o Palmeiras ganhou. 2022, não. 2022 era um time espetacular, um time que encantou, que jogava muita bola, né? 21 ganhou Libertadores, tudo. 2021 ganhou Libertadores, mas o jogo contra o São Paulo era para ter vencido o jogo. Se tivesse o vencedor, era para ter sido o São Paulo. Então não é aquele Palmeiras ainda, sem o Dudu, que deve voltar agora em maio só, né? Vai perder o Endrick, algumas peças do time já estão mais desgastadas, você não vê o mesmo rendimento do Marcos Rocha, você não vê o mesmo rendimento do Gustavo Gomes, você não vê o mesmo rendimento do Piquerez, né? Então, bom para os outros times que começam a fortalecer, né? E encarar o Palmeiras sempre, principalmente quando joga no Allianz também, porque antes, quando jogava no Allianz, era um ponto seguro para o Palmeiras conquistar vitórias, e não tem sido assim recentemente.
Eu falei pro Zé, ele não concordou. Zé Henrique, o mistério, que não concordou comigo. Eu acho, principalmente quando o Endrick sair, esse é o pior Palmeiras do Abel. Pelo menos o que o Abel teve na mão, pra mim, de termos de elenco. Eu acho que esse é o menos bom, vamos colocar assim. Sei lá. Opinião, sei lá. Eu acho que é. Pelo jeito, sou só eu que acho.
Não, eu acho que tá abaixo. Não sei, não consigo te dizer se é o pior.
É, tem que ver jogar, né? Tem que esperar ele terminar a passagem dele e ver jogar. Se realmente vai ser. O Palmeiras já teve jogadores. Assim, eu não acho tão ruim assim no aspecto elenco. Tem jogadores, por exemplo, contratou o Felipe Anderson agora, contratou o Rômulo para jogar nessa posição de meia, ter um bom time. É que não tem um grande centroavante para o lugar do Endrick. É, fala-se do Gabigol, mas o Palmeiras vai trazer jogadores.
E vender o Breno Lopes ainda, né?
É, mas esse aí não é muito. Esse aí é um acaso da natureza e ruim que foi contra o seu Santos, né?
É o Betinho do novo milênio do Palmeiras.
Não, e até falando sobre o Felipe Anderson, né? Até voltar um pouquinho, o pessoal do Santos ficou bravo porque o Felipe Anderson escolheu pro Palmeiras. O time que vai disputar, tá disputando. Tem, né, o favorito do Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Esse negócio de santista ter esse saudosismo com qualquer atleta me quebra muito, cara.
Deixa, e tá certo. O Neymar vai comprar o Santos. Deixa eles.
É, mas enfim.
O Felipe Anderson foi obrigado do Santos, né?
Ah, ele. Meio que quase todo mundo sai obrigado do Santos, né? Vou ser sincero, o Neymar saiu com confusão com o Santos. O Marcos Leonardo também, se for ver, também saiu meio mal agora. Sempre tem algum probleminha aí que algum atleta sai brigado. Mas acho que esse negócio de colocar o Felipe Anderson como super ídolo é besteira. E tá certo, Felipe Anderson, ele escolheu um time onde ele vai disputar campeonatos importantes. Eu acho que ele é um bom jogador, tá? Tem muito potencial para mostrar um bom jogo dentro do Palmeiras. Pô, tá certo ele. Acho que ele escolheu certo. Foi uma boa.
Mas deu também. Pra finalizar do Palmeiras aqui, que acabou, né? Acabou o Palmeiras também. A Tati mandou aqui em particular que ela não aguenta mais o Abel também. Tamo junto, Tati. Também não aguenta mais. É isso.
A Tati que, né, não pôde estar aqui hoje porque disse que tá sem voz. Eu acho que ela gritou muito com o Abel, falando fora Abel ontem. Certeza que perdeu a voz.
Dobrou na mureta.
Exatamente.
Então vamos lá, deu de Palmeiras também. Vamos trocar para a próxima, a Gremiazione. E agora quem que vem? Agora vamos então. De São Paulo, futebol e clube. Esse aí eu deixo mais tempo. Nossa, mas. Mas vamos lá falar do São Paulo, que no meio da semana acabou não vencendo o Flamengo, vou colocar como não vencendo. Mas também esse jogo é aquela parada, né? Perdeu, mas...
Foi de propósito?
Não acho que foi de propósito, mas tava
não, muito... Não foi. Definitivamente não foi. Não existe perder de propósito. Flamengo poderia ter ganho de 4 do São Paulo. Não ganhou porque segurou o jogo ainda.
E esse foi meu palpite falando isso.
E no final quase empata. O São Paulo quase me empata o jogo.
Não chegou a quase empatar, não. O Flamengo segurou o jogo e poderia ter feito 3, 4, muito superior, né? E jogo derradeiro do Carpini, mas o time do São Paulo produziu muito pouco. Achou um gol com o Ferreirinha só.
Bicho, mas eu fiquei com uma dó. Assim, é foda falar que eu fiquei com dó. Mas a hora que a câmera deu uma focada, eu falei, nossa senhora. Ele é o Rogério Ceni, exatamente igual aconteceu com o Rogério Ceni. Ele foi demitido, né? Não, tipo, ele foi. Acho que era só pra esperar o. Fechar com o Subeli, sei lá qual que é.
Eu sou totalmente contra a demissão do Carpini. Pra mim, ele tinha que continuar no cargo como treinador de São Paulo, entendeu?
Daqui a pouco ele tá no Corinthians, relaxa.
Não deram tempo a ele. Ele tinha que dar tempo pra ele trabalhar. Tinha que deixar ele perder mais pra ele encontrar a vitória dele, pô. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. E não deram esse time para ele. Eu acho injusto. Entendeu? Porque se teve essa vitória aí, agora desse final de semana, foi porque ele perdeu para poder alcançar a vitória. Essa vitória é dedicada ao Carpini. Foi graças ao Carpini. Nossa,
você falou igual o Carpini mesmo. Calado. Vamos lá, vamos falar aqui. Depois do São Paulo... Vamos focar primeiro aqui rapidamente no jogo do Flamengo, né, Fernandão? Que esse jogo é tragédia anunciada, né? Não tem muito o que falar, né?
Não, o torcedor já sabia que vitória era praticamente impossível de acontecer, né? Pela sequência de jogos com o Carpini, o Flamengo melhor dentro de campo, com o elenco, no Maracanã, com a torcida. Mas pior que o São Paulo começou até fazendo um bom jogo, né? Esquema com três zagueiros, né? Diferente de ontem, que eram três atacantes ali mais à frente, era Luciano e Calleri. E atacou, teve oportunidade de marcar no primeiro tempo, mas o Flamengo, na hora que pôs a bola no pé, teve até uma substituição cedo, né? O Everton Cebolinha, antes dos 15 minutos, teve uma lesão, o Luiz Araújo entrou e logo aos 20 minutos o Luiz Araújo fez um golaço, né? E o Flamengo controlou muito bem o jogo no segundo tempo. O De La Cruz, que tá numa fase incrível, tá jogando muita bola mesmo, fez o segundo gol e o Flamengo poderia ter feito o terceiro. Aí numa bola aérea... tomou o gol e jogo controlado, sem qualquer tipo de problema, né? Para o Carpini era reta final mesmo, já sabia que ele seria demitido a qualquer momento, né? Porque não estava fazendo o São Paulo jogar. Por mais que tenha tido um título de Supercopa, uma quebra de tabu em Itaquera, o torcedor do São Paulo não via resultado e motivação para o cara continuar. Substituições equivocadas, demora para troca de jogadores, confusão com o Ramos Rodrigues, lesões que atrapalharam para caramba, então acabou ficando aí no cargo menos de 100 dias. E no final de semana, no jogo contra o Atlético Goianiense, aí sim, mostrou bola. Desde o início, no primeiro tempo, já era para ter feito placar, né? Virou 1-0 só. No segundo, ajudou, porque teve duas expulsões justas, né? Uma covardia lá que o Luiz Felipe, zagueiro do Santos em cima do Luciano, uma disputa de bola dentro da área, deu uma cotovelada, o Luciano de costas, né? Dentro da área, marcou pênalti e o Luiz Felipe foi expulso e depois o outro jogador, acho que o Gabriel Barros, acabou expulso também pelo segundo amarelo, numa falta no Pablo Maia. E aí o São Paulo controlou o jogo, a torcida do São Paulo, ela tá tão, assim, carente de algumas coisas, tão desesperada, que ela queria que goleasse por 6, por 7, jogo controlado, né? 3-0. O time do São Paulo, querendo ou não, ele ainda não tem o punch, não tem aquela qualidade que o torcedor tanto deseja, sabendo que o elenco é um pouco melhor que o ano passado. Eu particularmente, sempre falo isso nos bate-papos e no ar, né, o torcedor às vezes briga comigo, que eu acho que o time do São Paulo, além de ser mal treinado, não tem toda essa qualidade que todo mundo acha. Eu acho que tem muito jogador ali que acha que é maior do que é, né, e que não consegue render o que o torcedor acha. Então... com essas lesões, sem o Lucas, sem o Rato, sem o Rafinha, sem o Moreira, sem o Rames, Luciano, jogo sim, sempre chilica pra caramba, reclama, ao invés de render pro time. Virou meia, né? Eu acho que ele é um segundo atacante que é interessante, mas parece que ele só quer jogar na meia, com orientação ali, porque não tem jogador para armar o São Paulo mesmo. Então, se não marcou 5, 6, 7 ontem no Atlético, é muito pela questão de faltar qualidade. Um lateral que vai na linha de fundo e não cruza, que é o Igor Vinícius. Meio campo que não tem a aproximação para finalizar, que é o Pablo Maia e o Alisson. Um meia para triangular, para chegar, pisar dentro da área também, que é o Luciano desse jeito. Né? O Calleri às vezes fica muito isolado. O único cara que hoje você fala que é um ponto muito interessante é o André Silva. Esse André Silva foi um achado realmente do São Paulo. Sempre que entra bem. Ontem começou como titular, foi o melhor do jogo, apesar de não ter marcado gol, deu assistência, procura, vai atrás, briga pela bola o tempo todo. Então, se tem alguma coisa boa de ontem, é a boa atuação do São Paulo, que melhorou muito, né, com o Milton Cruz, até pela fragilidade do adversário também, e o André Silva, que apareceu muito bem no jogo.
Ô, Fernandão, e o que você acha de Luiz Subelia?
O Zuzu, pois é, eu acho que ele chega 100 dias atrasado, né? Se o São Paulo tivesse começado a temporada com o Luiz Ubeldia, logo depois que ele deixou a LDU, né, depois do título da Sul-Americana no passado, talvez não tivesse um time mais ajeitado, mais pronto hoje do que o Carpini, apesar que o Carpini ainda conquistou título e uma vitória importante sobre o Corinthians, né, com a quebra do tabu. Mas eu acho que assim, né, dos técnicos à disposição na América do Sul, um nome interessante, não seria o meu favorito, né, cansei de falar aqui que eu acho que por uma disputa de Libertadores, tiro curto, campeonato, para pegar o elenco, o Filipão seria um nome que me agradaria bastante. Metade da torcida foi a favor, metade briga comigo muito. Aliás, eu adoro brigar, né? Eu adoro entrar no debate com o torcedor, porque é assim que a gente faz um debate, discussão legal, tentando ser em bom nível. Às vezes não acontece. Mas eu acho que agora tem que apostar nesse cara. É um cara novo, né? 42 para 43 anos só. Ele começou a carreira como técnico muito cedo, começou com 27, 28 anos, ele teve problema de lesão. Conquistou título só na LDU, mas tem uma bagagem, tem uma rodagem já. Treinador do Lanús, treinador da LDU, treinou outras equipes da América do Sul, foi para a Europa. Se não me engano, ele foi técnico do Caleri no Alavés, quando estava lá também. Então,
Oi? Ele fez alguns bons trabalhos, né? Mesmo sem título.
Fez alguns bons trabalhos. E é um cara que quer, pelas declarações dele, ele falou, cara, não é só estar honrado por estar no São Paulo, é uma chance de mostrar o meu nome como argentino num time gigante, né, da América do Sul, que sempre tem um mercado muito grande pelo mundo, e hoje começa o trabalho dele para fazer a estreia já quinta-feira lá no Equador contra o Barcelona de Guayaquil.
Barcelona que ele também já treinou, o próprio Barcelona de Guayaquil, né?
Isso, e que tá sem técnico, né, porque demitiu o Diego Pérez, né, tá num processo de confusão lá, é o time mais popular do Equador, para quem não sabe, a LDU não é a principal, é o Barcelona, de torcida, vice-campeão da Libertadores 98, né, fez a final contra o Vasco, eliminou o Palmeiras numa Libertadores recente agora, foi para uma semifinal também, então... É um time que tem uma torcida muito grande, mas está sem treinador. E ontem, anteontem saiu um noticiário que ele perdeu pontos da Libertadores lá de 2019, né? Quando ele escalou jogador irregular, tudo. E depois de muito tempo confirmou essa perda de pontos. Não está num bom momento. Estreou com um empate diante do Cobresal, né? E depois na sequência jogando contra o Tajeres também outro empate. Dois pontos até agora. Eu acho que não vai ser mole para o São Paulo, mas acho que depois desse jogo que o São Paulo encontrou uma formação, o Alan Franco ontem jogou muito bem com o zagueiro, saindo pelo lado esquerdo, né, e o Diego pelo lado direito, o Ferraresi ficou preterido dessa vez. Vamos ver como que o Zubeldía vai armar esse esquema dele agora, se ele vai manter o mesmo time ou se vai alterar algum jogador para esse jogo de quinta lá no Equador.
É isso. Bom, não tem muito assim, eu acho que o... Só para complementar, eu acho que o Zubeldía deveria ter chego quando o São Paulo caiu no Paulista, pelo menos. Né? Eu acho que já era para o Carpini ter saído ali. Não entendo esse modus operandi da diretoria do São Paulo, mas enfim, eu sou o cara que eu venho aqui, Fernandão, e falo...
Eu entendo. Eu entendo, programa... explico para a galera aqui. É para não assumir o erro que não tem convicção nenhuma. Foi igualzinho com o Rogério ano passado. Para eles não assumirem que eles estão errados e equivocados em escolhas e decisões, eles deixam acontecer o que aconteceu. Iniciar uma competição como a Libertadores contra um time fraco, iniciar o brasileiro, ter o descrédito do torcedor, igualzinho. O desenho de 2023 é o mesmo de 2024. A diferença é que tinha o Dorival Júnior na mão e agora foi atrás de um estrangeiro.
É muito mal feito, assim. Meio que você... errado a primeira vez e errado de novo, assim, tipo, não faz tanto sentido, sabe? Mas, assim, esperar o quê? Do Belmonte, é o cara, o homem forte do futebol, assim, de São Paulo, não tem muito o que esperar, sabe? Pra mim, fica um pouco complicado a partir do momento que é ele que meio que, não que seja só ele que tome todas as decisões sozinho, mas ele é o chefe, digamos assim, né? Então, é meio complicado esperar um profissionalismo muito gigantesco. Assim. Errar faz parte, né? Corrigir a rota faz parte também. Então, eu acho que essa demora O ano passado deu certo, mas foi meio um all-in. Esse ano, não sei se vai dar certo ou não, né? A gente vai saber no futuro. Mas se der certo, né? É aquela história, os caras vão achar que, tipo, não, o caminho é esse mesmo. Não é exatamente esse, né? Uma hora pode dar uma Merlin. Mas é isso, algo mais para complementar o São Paulo? Já podemos passar para a próxima agremiação?
Sim, senhor.
Muito bem, porque até porque a próxima agremiação o negócio vai ficar louco aqui. Muito bem, vamos então para o próximo. O próximo time a falarmos aqui. É o Corinthians. Não temos o hino do Corinthians. Então vamos aqui. Não, porque não pode tocar. Não pode.
Quase que tal Corinthians.
Então é. Temos que colocar outras músicas aqui. Corinthians que foi até Caxias do Sul e perdeu. Inacreditavelmente perdeu para o Juventude de Roger Machado. É o Roger Machado, né? O técnico, eu tô muito errado. Não, é ele.
Isso.
E depois, no final de semana, foi até a Terra da Linguiça enfrentar o Bragabu, onde também perdeu, olha só. Por 1-0. Lembrando que o suposto pai do Abel aí não venceu times da elite do futebol brasileiro hasta o momento.
E, cara, eu não esperava essas duas derrotas do Corinthians. Para mim, o Corinthians ia ganhar as duas partidas, tanto que eu achava, né? Achei que o Tonhão já estava com o time um pouco mais na mão, que o time estava desempenhando melhor. Cara, e principalmente do Juventude, foi uma surpresa assim que... Pô, eu fiquei assim, surpresa de verdade mesmo. Mas mérito do Juventude, pô. Juventude do Nenê, grande Nenê. Tá aí jogando o que sabe. 2-0 aí, clean. E, cara, que fase tá o Corinthians, né, velho? Maravilhoso.
Que fase tá o Corinthians. O Corinthians é... Não, e assim, é dentro e fora, né? Porque na derrota pro Juventude, falha do Cássio... Bom, eu achei falha. Teve gente que não acha falha. Eu, particularmente...
O Juventude foi falha, nos dois.
É, acho que também achei falha... O primeiro foi bem... O segundo, perdão, foi bem... Muito falha dele, assim. Um nível meio bizarro, assim. O primeiro é aquele que, se você é na pelada, você bota a culpa no outro, tá ligado? Mas o segundo foi bizarro, assim. Mas, assim, assim como no jogo contra o Red Bull, estão falando que também foi falha dele. Eu não consigo... O gol do Vitinho lá, eu não achei que foi falha do Cássio, não. Vocês acharam que foi falha dele?
Não. No jogo contra o Juventude, ele falhou na leitura do chute do Jean Carlos, né, que estava muito distante, foi cruzado, demorou para cair na bola, e falha dele na saída de bola, né, para o segundo gol do Lucas Barbosa, né, ex-Santos. E no jogo de sábado, não. Acho que muito mais mérito do Vitinho de cortar e bater no canto, né? Ah, mas a defesa que ele fez no chute do Moses lá contra o Chelsea foi muito parecida. Eu não achei parecido, não. Eu achei que o ângulo que estava do Vitinho tinha muito mais possibilidade de fazer o gol e muito mais felicidade do cara do que falha do Cássio. Claro que vai vir tudo culpa do Cássio, porque ele é o mais experiente, é o goleiro, tá levando muitos gols, mas você tem que olhar também o jeito que o Corinthians joga, né? O Antônio mexeu muito mal na equipe, escalou, né? Um jogo com o Pedro Raul, nesse o Igor Coronado, que muitos corintianos depositavam muita expectativa, né? Um jogador que não está produzindo praticamente nada, né? Corinthians tem jogadores ali que não vivem bom momento e quando tem oportunidade não consegue marcar, como foi o Roberto contra o Juventude. E os problemas extra-campo, claro que interferem também, essa rota de colisão da diretoria, né? O diretor deve sair hoje ou amanhã, o Rubão, os problemas que acontecem toda hora aparecendo dívida para sanar, o Augusto Você vê o presidente eleito 4 meses atrás, 3 meses atrás, já está com a fisionomia completamente diferente, né? O que deixa claro como é difícil você fazer gestão de um clube desse tamanho. Mas o Corinthians tem que apresentar resultado rápido, cara. Não jogou bem nenhum dos 3 jogos até agora. Né? Empatou com o Galo com 1 jogador a mais, perdeu do Juventude, perdeu do Bragantino. Começa a ter uma tabela preocupante. Essa semana vai até a Argentina para jogar na Sul-Americana contra o Argentino Júnior, que é um time bem ajeitado, que é um time, apesar de ter perdido do Racing, né, surpreendentemente, na última rodada, vai começar a ter problemas o Corinthians com um elenco mais curto também, né, perdendo jogadores lesionados, perdendo jogadores que não conseguem desempenhar, e não começa o brasileiro legal, não.
Eu acho que o Portuga não... Deixa eu achar um feriado que ele não chega.
Dia das Mães tá chegando, né? O Dia das Mães, né? Que é o mais próximo agora?
Não vai aguentar, não. Muito tempo.
Vou resumir assim. É. 20 dias.
Mas eu acho que não será, cara. Eu acho que os caras não vão mandar ele embora assim. Porque acho que é besteira, tem que deixar o cara trabalhar também, pô. Não adianta.
Ah, eu, por mim, deixo, porque segura até o jogo contra o São Paulo, pelo menos aí, que. Né? Era primeiro na Neoquímica. Então, se puder segurar, vai que a gente faz uma segundinha ali também, entendeu?
É, mas que negócio, hein? Vocês também podem perder, velho. Vai que do então, nada.
Pode perder, onde? Como pode ganhar, como pode empatar, né? Esse é o problema do futebol. Ele te dá essas questões. Te dá
essas assim. 3 possibilidades, né?
É, futebol é uma bosta. Não sei nem porque a gente tá fazendo esse programa aqui, mas enfim. Fato é vocês acham que o externo, é porque o Corinthians, quando ferve, a gente que não é corintiano, a gente adora, né? Porque não é que o negócio ferve. Negócio é tiro, porrada e bomba. Vocês acham que pode influenciar dentro de campo?
Um pouco. Porque passa, né, cara? Os jogadores, eles sentem também, né? Quando as coisas não estão muito boas, né?
O Cássio e o Paulinho acho que falaram sobre, né? Sobre a política ali do.
Acho que tem que acontecer. Não,
influi porque é a palavra do presidente e diretor, né? Porque eles estão no dia a dia ali do clube. Se não estão falando a mesma língua, tem jogador que certamente sabe o que está se passando, comenta-se ali dentro. É, e não joga bola, né, cara? E não joga bola. O Antônio. Nesses 2 meses, 3 meses que ele está no comando do Corinthians, né, não apresenta um futebol que dê ao corintiano a expectativa de que vá disputar alguma coisa. Ganhou do Guarani do Paraguai, que é tranquilo pra caramba, né? É, no brasileiro, 3 jogos, nenhum gol até agora. Isso que irrita pra caramba. Né? Você não conseguir marcar um gol no campeonato em 3 jogos. Como que você vai querer competir com as equipes que já estão lá na frente, com 7 pontos tal, e é pedreira atrás de pedreira, não tem jogo fácil.
Então, esse aqui é o problema, assim. E eu não duvido nada de vir um Carpini substituir os caras, tô meio perdidaço ali, velho. Ou então,
não. Eu acho que não. Ontem à noite estava tendo mesa redonda aqui, né, que eu tive o prazer de trabalhar muitos anos lá, fui lá recentemente participar como comentarista também.
Que o Dodô estava lá? Vocês...
Oi?
O Dodô estava, né? Eu acho que eu vi.
O Dodô estava, estava o Domênico e estava o... Quem que era o outro, meu Deus?
Frota, meu irmão.
O Alexandre Frota, representando o Flamengo, isso. Eu fui lá em janeiro desse ano, né, no começo do durante o Paulistão. E o Chico Lang, para vocês terem uma ideia, o grande Chicão pediu o Filipão. Ele acha que o Tonhão da Fiel já não fica há muito tempo também. O Filipão, se no São Paulo já era difícil, imagina no Corinthians. Tem a menor condição, né?
Eu acho também não, até pelo ser ido lá no Palmeiras, né, o Filipão, né? Acho que não pega nem um pouco bem. Mas se acontecer também, caramba, é surpreendente. Mas...
Ah, ia ser engraçado. Filipão no...
Não, seria...
No Corinthians. Ia ser tipo o Mano Menezes no Palmeiras. que não, não
volta tem mano? Como dar... Hashtag volta mano?
É, não tem como dar certo, né? Mas ó, vou falar pra você, não duvido. Se os caras mandar o Portuga embora, de trazer o... Não o Filipão. O Filipão acho que não, os caras não vão trazer. Mas... O Mano também não, porque o Mano acabou de sair, mas sei lá. Tentar alguma coisa... Ah, não. Pior que o Luxemburgo também tava antes, né? Puta, mas podia botar o Luxa, né?
Os cara, talvez, que tente trazer aquele que foi o técnico de São Bernardo. Acho que tá lá ainda.
Márcio Zanardi, ele foi pro Goiás agora.
Ah, ele foi pro Goiás? Ah, então esquece. Isso,
tá treinando o Goiás na Série B.
É, viu o filho do Nelsinho lá, o...
Eduardo Batista, tá no Mirassol.
É esses caras, velho, fica vendo. Se não vai pintar logo, logo. Não aguenta muito, mas vai... Sei não, hein? Tô achando que...
Eu acho que uma coisa que tem que acontecer também... Por mais que o Cássio seja super ídolo, acho que o Cássio tem que começar a ir pro banco. Acho que o Cássio tem falhado muito ultimamente. Não, por mim, como torcedor, pode continuar e que fale mais e tome mais gol, né? Óbvio. Mas se você for parar pra ver, eu acho que ultimamente é bom dar espaço pro outro goleiro lá do Corinthians. Tá pedindo isso, o Carlos Miguel, ele tá pedindo espaço. E acho que tem que dar esse espaço para ele.
Tá com proposta. Tá com proposta de fora do Brasil e times do Brasil que querem ele. E o Corinthians, claro, que tá fazendo um jogo duro. Porque é uma situação difícil, né, Vitão, né, Gui? O Cássio, para muitos, o maior jogador da história do Corinthians, em termos de ídolo, né, não de desempenho, mas de ídolo. E se tirar um cara desse tamanho para pôr um goleiro por pressão de torcida, o Cássio é líder natural do elenco do Corinthians. Você perde um líder natural assim, não é fácil. Ele teve uma fase dele alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, que o Walter entrou, porque ele estava vivendo um momento que não estava legal, acho que o problema familiar, estava acima do peso, tudo não era desempenho técnico. Agora está com uma pressão muito grande para o desempenho técnico, mas ele, dentro de campo, é o cara que lidera o Corinthians, né? Então, tirar para colocar o Carlos Miguel, porque a torcida quer ir para não perder o jogador, então fica nessa sinuca de bico aí.
É, e a torcida do Corinthians, que não é o Belo, mas tá sofrendo, né? Tá
complicada.
E, pô, informação que chegou aqui para mim do Belo, né? Não sei se vocês querem ouvir, né? Eu tive informações, chegou informações para mim sobre
o novo Graciano, álbum do fala Belo. Aí.
Não, o novo álbum do Belo, que eu consegui o nome do álbum e algumas participações especiais desse álbum. O nome do álbum vai ser Personal.
Né? Tá bem.
Eu não sei se vai ser nessa sequência, né? Mas uma das participações é da Bruna Bicardi, que vai tentar um negocinho como cantora na faixa Você Foi Moleque.
Nossa, Vitão.
É. Também vai ter a participação internacional do De Bruyne. Olha aí. Vai vir com a faixa Não Passa Nada. Não sei porquê, talvez, né? Não sei. Quer apostar na música do De Bruyne, né? Tem a Mayara Cardi. Mayara Cardi, acho que é aquela que namorava o rapaz lá do Big Brother. Isso. É aquela faixa 16 repetições. Essa vai ser interessante, né? Vai ter a Joelma com o nome do álbum, Personal. Não sei, acho que. A Joelma também, né? Que foi traída por causa de uma personal aí também. Muito bom. A Luísa Sonza com a faixa Amor de Moedas. Maravilhoso. E a última que me mandaram aqui é uma participação que me surpreendeu, como que vai tentar na música também, do Kaká. Na faixa Fui Perfeito Demais.
Ah, pois é.
Eu tô ansioso.
Você ficou 20 minutos, você deixou de ir no passeio pra ficar escrevendo isso aí. É sério mesmo?
Não, eu nem escrevi, eu tava pensando, nossa, você tava muito na minha cabeça, cara. Eu tava a falar.
Bom, o cara chutou um passeio pra... É difícil demais, viu, velho?
Ah, mas tá falando do Corinthians, né, cara? Pô, é mais legal falar sobre isso do que o próprio Corinthians.
Tá desgraçado. Vamos lá, então. A mãe já deu, né? Já foi, já fez... Fizemos piada, já aloprou. O Corinthians já... Já pensou se o Santos não sobe e o Corinthians cai? Pelo menos é um pouco.
Não, calma lá, cara. Não fica com essa ideia. Não, é, o Corinthians pode cair, tudo bem. O Santos tem que subir, por favor. Não. É um aninho só de Série B. Já não queria ter ido.
falando aqui, suponhamos que aconteça. Não, não tô
falando que vai acontecer. Não, não quero nem a suposição. Esquece. Muito então, perigoso tá falar. Muito perigoso jogar essas palavras no momento. Vai que acontece.
Então tá bom. Já deu de Corinthians. Vamos então tocar o programa aqui. Indo pro finalmente. Vamos aqui então falar da parte importante aqui, que são os resultados. Resultados que nós tivemos, aliás, os nossos placares, né? E aí vamos ver se a gente acertou o nosso palpite. Nossa, tô errando todos, velho, tá foda. O Corinthians é o que mais não me ajuda.
Nossa, foi terrível, cara.
Não é.
Eu lembro dos meus palpites, foi terrível. Eu extrapolei demais aqui.
Vamos falar aqui, ó. O Corinthians conseguiu perder na segunda rodada pro Juventude. O Will falou que o Corinthians ia ganhar de 1-0. Olha pra onde que a gente foi. Eu falei que ia ser 1-1. Botei uma fé da porra. A Tata, então, mandou um 2-0 pro Corinthians. E o Yamada 1-0 pro Corinthians. Ou seja, ninguém acertou nada. Nosso Palmeiras também não tá ajudando muito. Conseguiu perder pro Inter. A gente levou um aqui. O Will falou que ia ser 2-1 pro Palmeiras. Eu falei que também ia ser 2-1 pro Palmeiras. A Tati achou que o Abel ia fazer 2-0. E o Yamadinha meteu um 2-2 aqui. O que mais chegou perto foi o Yamada.
Lúcido.
Porra, eu broquei no Flamengo e São Paulo, coloquei 2-1 pro Flamengo. O Will meteu 3-1 pro Flamengo, a Tati 2-1 pro Flamengo. A Tati também acertou, também cola pra caceta também. E o Yamada também 4-0 pro Flamengo.
Mas não foi esse resultado porque o Flamengo não quis. Vamos ser sinceros.
Problema do professor. E aí o Santos ganhou de 2-0 do pai. Pai Sandu. O Will falou que ia ser 3-1, eu falei que ia ser 1-0, a Tati falou que ia ser 2-1 e o Yamada 2-1. O Yamada e a Tati quase acertaram. Na rodada 3, Bragantino 1, Corinthians 0. O Will colocou que ia ser 1-1, eu acertei na lata, 1-0 pro Bragantino. A Tati meteu 2-0 pro Bragantino, não deu. E o Yamadinha meteu 1-0 pro Corinthians, também não deu. Ah, Palmeiras 0, Flamengo 0. Eu acho que eu deveria pontuar, que foi o que cheguei mais perto. O Will colocou 2-1 pro Palmeiras. Eu falei que ia ser 1-1.
Eu fui muito longe aí,
velho. Ih, cara, aqui nem acredito. A Tati falou que ia ser 1-0 pro Palmeiras, ou no caso pro Abel. Não deu muito certo, né? Tatiane, um abraço. E a Madinha meteu um 3-3 aqui. Seria bom se fosse, pelo menos ia ter jogo.
Não, porque pô, os dois melhores elencos do campeonato, eu achei que ia ser um jogaço, tá ligado?
Aonde?
Não, louco, pô.
Pra o melhor zagueiro do campeonato e o melhor goleiro do campeonato estão no São Paulo. São Paulo não tava bem.
Não, melhor goleiro do campeonato paulista... Ah, não, esquece, tô brincando, brincadeira. Não,
o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje é o Rafael. Gostem você ou não. Fiquei bem sem argumento. O Atlético Goianiense perdeu de 3-0 pro São Paulo. Em Atlético Goianiense, o Will colocou que ia ser 1-0 pro Atlético Goianiense. Eu acertei 1-0 pro São Paulo. A Tati 1-0 pro Atlético Goianiense. E a Amada 2-0 pro São Paulo. E a Amadinha quase acertou também. Aí vamos aí pros palpites do meio da semana. Fernandão, eu vou pedir um breve favor, um onegaite massa pra você. Você vai dar as notas pra Tati dos próximos jogos aqui. Você vai representá-la pra gente aqui fazer aqui. Beleza?
Beleza.
Vamos lá. Eu ia falar que você representa o Will, mas o Will foi ligeiro, ele já mandou os resultados que ele queria, que ele foi mais esperto.
A Tati vai pontuar, porque o Fernandão, ele entende bem, cara. Eu tô achando que a Tati vai pontuar bem, velho.
Caramba.
Fernando, e o 49ers? Broca esse ano? Broca nada. Se tem um
49ers broca nada. Brock Purdy, no máximo.
49ers, eu vou falar pra você. Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, também não vai. É uma merda. Saco. Mas vamos lá.
Eu tô adorando.
É. Pra você, você curte. Um dia nós vamos fazer o Dibrano de futebol americano. Muito mais legal. Mas eu também vou passar nervoso do mesmo jeito. Vamos lá. Começando aqui, vou começar pelo Corinthians. Primeiro Corinthians contra o Argentino Júnior, eu vou de... Puta vida, eu vou de 1-1. E aí, Vitão? Argentino Júnior primeiro, hein?
Cara, eu acho que é 1-0 pro Argentino Júnior.
O Will meteu um 1-1. E a Tati, Fernandão, o que você acha que a Tati diria?
2-1 Argentino Júnior, o time de Diego Armando Maradona.
2-1 para o Argentino Júnior. E o outro jogo é contra o Fluminense no domingo.
Neoquímica, no né?
Ah, não é Neoquímica, Neoquímica. O Will colocou 2-0. Eu, pro Corinthians, eu vou colocar... Eu vou colocar... Rapaz, isso é difícil. Vitão, o que você vai colocar? Acho que eu vou colar seu.
Cara, eu queria ver aqui do Fluminense que se teve. Cara, eu acho que o Fluminense vai ganhar, cara. Eu acho que vai ser. Acho que vai ser 2-1 pro Fluminense. Eu acho que o time do Fluminense ele é superior ao time do Corinthians. Mesmo jogando no Neoquímico, eu acho que é 2-1 pro Fluminense. Acho que vai marcar 4 derrotas seguidas aí pro Corinthians. Aí. Sei que é meio exagero, mas pelo elenco do Fluminense, eu acho que é 2-1 pro Fluminense.
Putz, eu vou de 2-1 pro Fluminense também.
Empata, 1-1.
1-1? É bom resultado, hein? Ah, eu vou de 2-1 mesmo, eu não vou mudar não. Eu já falei que ia ser 2-1, vai ser 2-1. O Palmeiras, bom, o Palmeiras e São Paulo eu vou colocar só da Libertadores, né? Porque o jogo é na segunda-feira, o clássico numa segunda-feira também a CBF não colabora muito. Entendo, mas não gosto. Então vamos ir Palmeiras contra Independiente del Valle, na verdade é o contrário, né? Del Valle contra Palmeiras. Eu vou de 2-1 Del Valle, o Apocalipse, vamos lá.
Cara, eu vou de 2-1
Palmeiras. 2-1
Palmeiras? 2-1 Palmeiras.
E aí, Fernandão?
Empata. Palmeiras arranca empate lá no Equador.
Enquanto? 1-1, 0-0? 1-1. E o Will colocou que seria o quê? Eu nem lembro aqui. 2-1 pro Palmeiras. Bandido também é complicado. E o São Paulo, vamos lá, São Paulo que enfrenta o Barcelona de Guayaquil, em crise também, hein? Barcelona, só o Kimba. Eu vou de 1-0 São Paulo, baliza 0. E aí, Vitão?
Eu vou de 2-2, empate.
2-2. E aí, Fernandão?
2-1 São Paulo.
Bom placar também, 2-1 São Paulo é um ótimo placar. Vamos aqui de Santos e Havaí, que é na sexta-feira. Eu vou... na verdade é Havaí e Santos, que é na ressacada, mas eu vou de 2-1 pro Santos. E aí, Vitão?
Eu vou de 3-1 pro Santos.
3-1 pro Santos? Nossa, mas é esse também... Fernandão, e aí? O que você acha que a Tati...
1-0, Peixão.
1-0, Peixão. Tá certo. Eu esqueci de falar que o Will achou que o São Paulo ia empatar. Minto. Ele acha que o São Paulo vai meter 3-0 no Barcelona de Guayaquil.
Então, caramba.
E falou que o Santos vai meter 4-1 no Havaí.
Viu? Aí sim, pô.
Ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os placares aqui. São Paulo e Palmeiras. Vamos lá. Eu acho que o São Paulo ganha do Palmeiras. Nossa, tô botando o Palmeiras numa crise explodida. 1-0 São Paulo. E aí, Vitão?
2-2.
Tati vai no 2x2. Nossa, 2x2 é bom, hein?
Ah, eu vou de 1x1. Vou de empate.
O Will também colocou um sonoro 2x2 também aqui. Bonitinho. É. Eu acho que eu vou brocar. Eu, sei lá. Bom, mas é isso. Algo mais a vocês querem acrescentar?
Eu quero acrescentar aqui até o negocinho que vocês. Eu fiquei chateado com o Deivinho, né? Que não quis ir pro Santos, né? Falou que provavelmente já tá acordado com algum outro time, porque eu gostaria de ver o Deivinho no Santos, mas legal, não. Eu acho ele um bom. Eu acho ele um jogador esforçado, cara. Mas aí, tanto que ele foi punido, né? Ele não pôde ir pro jogo, né? Por indisciplina, né? Ele não foi relacionado. Porque o Cuiabá se sentiu traído, né? Dele tá se acordando com outro time sem o Cuiabá saber. Que foi, o Cuiabá foi pego de surpresa, que não sabia que o Davidson tava de planos com outro time, né? Olha aí. Mas isso aí, acho que é uma notícia por fora aí, legal aí, dos outros times. Foi uma rodada bem interessante. Botafogo aí, ó. Botafogo porrou 5 no Juventude, parceiro. Sem dó.
Vamos falar aqui então rapidão. Da segunda rodada, vou falar rapidinho dos resultados aqui, ó. O Bahia meteu 2x0 no Fluminense. O Rogério Ceni dando um nó tático.
2x1.
Ah, mentira, 2x1. O Rogério Ceni dando um nó tático no Diniz.
Não teve nó tático, não, foi chuva mesmo.
Cuiabá e Vitória foi adiado, por enquanto está indefinido, né? Até o momento. No momento, então, o Bragantino venceu o Vasco da Gama, o Vascão, por 2x1. Grêmio venceu por 2x0 o Atlético Paranauê. Fortaleza Cruzeiro, 1x1. Não sei como também. Palmeiras perdeu para o Inter, em Palmeiras. Atlético Mineiro conseguiu empatar com o Criciúma, Deus sabe como, na Arena MRV.
Ah, eu acho que o Criciúma ele fez uma boa janela aí para o... Pro orçamento que tem, acho que o Criciúma não tá tão mal assim, não.
Sei lá. O Corinthians perdeu pro Juventude 2x0. São Paulo perde para o Flamengo de 2x1. E o Botafogo será o campeão brasileiro? Mentira. Vence o Atlético Goianiense por 1x0.
Isso é a segunda rodada, gente.
A terceira rodada temos um outro jogo adiado entre Criciúma e Fortaleza, também aparentemente com horário indefinido aqui. Fluminense 2, Vasco da Gama 1 no Classicão.
Que teve um pênalti escandaloso que não foi dado pro Fluminense, hein? Não, perdão, pro Vasco.
Pro Vasco.
Cara, nossa, que... Nossa, mas meteram a mão no Vasco, pô. Aquilo lá foi mais pênalti do que o pênalti que do Palmeiras, que o Henrique sofreu do Santos. Isso foi mais pênalti ainda.
Na época do Eurico, isso não acontecia, hein? Cadê o Euricão ali agora?
Escandaloso, velho. Meteram a mão, velho.
Eurico e seu charuto. O Bragabu ganhou de 1x0 do Corinthians. O Grêmio meteu 1x0, goleou por 1x0 o Cuiabá. O clássico, bizarro, Atlético Mineiro meteu 3x0 no Cruzeiro com certa facilidade.
Primeira vitória do Atlético contra o Cruzeiro da Arena MR não vê.
MR não vê, tem um pedaço que não. Flamengo 0, Palmeiras 0, no caso Palmeiras e Flamengo 0x0. No clássico Bavi 2x2, o Vitória meteu 2 e o Bahia foi buscar, né?
Foi buscar.
Bom jogo.
Foi um
Atlético, Atlético Paranavex ganhou do Inter por 1x0. Atlético do Cuca.
É o seu, a sua esperança, né? O Atlético de ser campeão também, né? Que você falou no programa passado.
Inter. É só para qualquer um que não seja Palmeiras ou Flamengo. O Rubão me iludiu quando ele falou acabou a farra. Aí acontece, ele me quebra também. Botafogo 5, Juventude 1. Aí, ó. Time de General Severiano.
O Botafogo. O Botafogo vai ser campeão.
Eu também tô achando. E o Atlético Goianiense, que conseguiu perder pro São Paulo 3x0. Fora o baile.
É um começo de campeonato bem complicado pro Atlético e pro Cuiabá, hein? O Cuiabá, óbvio, tá com um jogo a menos, mas, cara,
O Cuiabá esse ano, acho que bateu 2 anos aí para disputar competições, jogou Sul-Americana e tal. Esse ano acho que está fadado. O time não está com a mesma pegada de outras temporadas. E, ó, Vitão, acredite, não levar o Deivinho foi um livramento, viu? Eu não dava 2 jogos para a torcida não tolerar as gracinhas que ele costuma fazer. Né? O Palmeiras já ficou nisso. Ele teve um gol de título que livrou um pouco a barra dele, mas a torcida do Santos não tolera esse tipo de coisa, não. O primeiro jogo dele ruim, ele fazendo gracinha em campo, ele já não ia ficar, não.
Ah, mas será que ele não... Eu falei do Santos, porque o Santos ele tá fazendo muito contrato de produtividade, né? Eu acho que talvez eles teriam uma cláusula disso aí pro Davidson, né?
Acho que talvez... Ali não tem como. Ali é sempre querendo fazer graça, sempre querendo... tem irreverência. O Santos errou em algumas coisas, por exemplo, contratar esse Morelos. Nossa, o cara pode ter tido todo o desempenho que ele teve lá na Europa, jogando no Glasgow, né? Mas não se dedicou, Paulistão inteiro acima do peso, tanto que foi afastado agora. Precisa de um centroavante. Acho que o Furk é muito estático, muito paradão. O Marcos Leonardo funcionou, o Santos nos últimos 8 anos aí, sempre teve um centroavante de área, né? O próprio Roberto, Caio Jorge, o Marcos Leonardo.
Ricardo Oliveira.
E agora não tem. O Enzo é muito novo ainda, né? Nunca tinha nem sentado no banco, já pega um jogo de titular. Mas daqui a pouco acha. A fonte da Vila Belmiro e do Meninos da Vila sempre acha alguém, pode ter certeza.
Então, é o que eu falei, eu acho que esse Enzo, ele pode ser um bom jogador, ele pode vir ajudar. Mas acho que foi muito recente, foi um papum gigantesco.
Ele tem 17 jogando... anos, 16 anos, né? 17 anos.
Ele estava jogando no Sub-20, pá, titular no jogo profissional de estreia de Série B. Acho que foi muito de repente, óbvio que tá com os problemas físicos do Furk, né? Mas realmente precisa de um centroavante, embora o William Bigode talvez volte, não sei como que tá o decorrer da lesão dele.
Oremos.
Mas o Morelos, e o Morelos, que rapidamente, o Morelos que tem um salário absurdo, que era de R$900 mil, aí abaixou, acho que para 400 alguma coisa, que vai ter que pagar depois, né, porque não vai ficar sem receber. Tipo assim, aquele negócio, né, é as cicatrizes da incompetente presidência do André Henrique Rueda. É bizarro as coisas que são feitas, e tá aí. É uma dívida gigantesca que tá criando com o jogador que não produz. Que está acima do peso, que não coloca a seriedade do no trabalho, um atleta profissional que não consegue emagrecer. É tipo assim, eu vou sempre bater nessa tecla. O Morelos, se ele tivesse pelo menos tentado entrar no físico decente, aí tudo bem. Mas nem se ele tenta, pô, tá acomodado, sabe que vai cair dinheiro pra caramba na conta, então. Meu Deus, cara. Depressão.
Meu Deus. Então, sempre que fala de atacante. Sempre penso naquele cara que era do São Paulo, que tá no Betis, que o Palmeiras até quis ele usar pra trás também agora. Caramba, fugiu o nome dele. Ele é da base de São Paulo, Casteta, fugiu o nome dele. Rapaz. Ele e aquele que saiu do Santos pra Juventus também, meio brigado lá.
Caio Jorge.
Aí, Vitão. Vai ser baratinho.
Ó, falo pra você, o que mais me assombra é que a gente poderia ter o David Washington, cara. Mas foi vendido aí a preço de banana,
Jogou 3 ou 4 jogos só, né?
Ele era promissor, um bom centroavante e vender. Ai, cara, que tristeza, cara. Mas tomara que brilhe, é um ótimo jogador, vai brilhar.
Vocês viram quem tá brilhando, que é o Ângelo?
Nossa, o Ângelo tá jogando muito também.
Ele tá jogando bem, tá fora dos campos também, porque ele tá com uma nave lá, que era uma Bianca, não sei o quê, Bianca Chieta, acho que era uma modelo do OnlyFans, tal, não sei o quê, e ele tá brilhando, inclusive, em rede social. Isso aí se deu bem.
Cara, e outro jogador de muito potencial, que foi escorraçado pela torcida do Santos.
Mas você viu quantos anos ele tem? 19, pô. Ele jogou no Santos com 15, né?
Ele era novo, tipo assim, ele tinha muito potencial, mas, pô, como que um potencial vai ter, né? Vai conseguir mostrar tudo com aquele elenco horrível que tinha. Ainda conseguia fazer algumas coisas ainda, mas não, a torcida quer ficar pegando no pé, quer ficar xingando o menino. Por isso que eu tenho medo de colocar os meninos novos. Por exemplo, o JP Sherman, para mim, merece titularidade. Tá mostrando ter um bom futebol, mas eu tenho medo de fazer algum erro, assim como o Enzo, e a torcida já cair em cima.
O Rainer vai embora agora, né?
Não vai mais. Foi comprado.
Nossa, erro do Santos. Para mim, erro do Santos.
É raça. E isso é aquele negócio, né?
O Rainer, eu faço o jogo dele tem uns 4, 5 anos já. Quando ele jogou no Recife, jogou no Curitiba. E é um lateral bom, cara. Só que não tem cabeça nenhuma. É muito estabanado, fora de campo. Tem umas atitudes assim, não fica em lugar nenhum. Só que vai precisar jogar, né? Porque ele joga nas duas laterais. O Santos perdeu agora o Felipe Jonathan. Trouxe o Escobar, que vai demorar um pouco para jogar. O Dodô, acho que não joga mais. E na lateral direito o Adelan machuca muito também, ele vai ter muita minutagem, com certeza.
É, com certeza, porque agora tá tendo esse JP Sherman, que é lateral direito, ele tá mostrando ter
bastante jogador.
Competência, é bom jogador, eu acho que vai vir, eu acho que ele vai ser titular, inclusive, e vai ter que aguentar o Rainer fazer o quê? E esse Rainer, teve esse negócio aí, que assim, tava pra ser contratado pelo Vitória, aí isso. Faltando pouquíssimo tempo, coisa de horas, o Santos resolve comprar, aí horas depois a Vitória anuncia outro lateral já. Então, tipo assim, não deu para entender quase nada, não sei se foi uma tática de empresário para o Santos acabar comprando o Rainer, que eu concordo com você, foi um erro gigantesco, não era para ter contratado ele. Na verdade, estava se livrando do Rainer, deveria ter deixado sair, mas enfim. Vai entender. Complicado.
É isso, então? Então tá feito o programa de hoje. Em breve a gente volta aí. Fernandão, muito obrigado por ter participado conosco aí, viu, velho?
Obrigadão, meu.
Valeu demais. Valeu, Gui. Valeu, Vitão. Valeu a turma aí. Obrigado pelo convite. Depois a gente papeia mais aí. Tamo junto. Beleza. Fazer um convite, aliás, pra galera. Daqui a pouquinho, 10h30 aqui, horário do Brasil, daqui a 2 horas. Eu vou estar com o pessoal da Arquibancada Tricolor, que a gente tem um programa toda segunda e toda quinta, que está com uma audiência muito grande, né? Então, quem quiser acompanhar lá no Arquibancada Tricolor. Vamos nessa.
Legal.
Lá no YouTube. Deixa também quer deixar seu Instagram também, Fernandão? Para a galera dar um...
@ Fê Camargo Real, todas as redes aí, tanto no Twitter X, quanto no YouTube, quanto no Instagram, @ Fê Camargo Real. Segue lá, vambora.
Show de bola. Toca o triângulo, Marcão. Vamos lá, então. Ó, agradecendo a todos que estão aqui assistindo o nosso programa, que você que está vendo depois, deixa os comentários que a gente responde, ou até mesmo nas plataformas de streaming favorita. Não se esquece de seguir. Logo mais vou estar deixando aqui as nossas redes sociais. Então, tem lá o Pré-Startcast Oficial e os outros programas da casa também que você pode seguir nas redes sociais também, o Geek Wars Oficial, que é o nosso podcast lá de assuntos da cultura pop, tem o Quinta B, tem as meninas do Incóricas, e aqui o nosso próprio Dibrano FC, lá no Instagram, @DibranoFC. E não se esquece também de, caso você queira nos apadrinhar, se você acha que vai ser legal, estiver gostando do nosso projeto, segue lá, na verdade não segue, mas apoia a gente no apoia.se, bom, vai estar aqui embaixo, eu não lembro exatamente dessa parte, mas vão ter outros, por enquanto tiver ativo o padrinho, o Patreon, e não se esqueça também de, se você quiser mandar e-mail para o nosso e-mail, @prestartcast.com.br. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui, até semana que vem. Tchau.
Falou, ó. Santos é grande, hein? Santos sempre Santos.
Calma.
E é gol! O time da casa dá um presente pra sua torcida comemorar.
E a mágica acontece! Uma bola fantástica! Maravilhosa! Um lance de rara inteligência no futebol!
Pode bater de primeira!
Demais! Demais! Gol!
não existe!